Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza da Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa, a doutora Noeli Salete Rebaque. Ela vai falar sobre os projetos de responsabilidade social que estão sendo desenvolvidos pela magistrada na comarca. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Noeli. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada a você pelo convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre os projetos e as iniciativas que estão sendo desenvolvidos pela Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa e sobre a sua coordenação.
Bem, eu há alguns anos, né, já trabalho na Vara da Infância, estou atuando há mais de 10 anos e, por isso, né, gradativamente, a gente foi inserindo projetos sociais que melhoram a vida da criança e do adolescente. Uhum. Tem uma equipe muito eficiente e, em razão disso, a gente tem, né, conseguido alcançar sucesso em muitos projetos. Um assim, que se destaca é a Entrega Consciente, que é um projeto voltado para as mães que estão grávidas ou mesmo aquelas que têm seus filhos e não podem ficar com eles. Então, a gente trabalha intensamente com a rede de saúde, a gente faz muitas divulgações para que essas mães, quando, né, se eventualmente não podem ficar com os filhos ou se tem alguma dúvida, não os entreguem para pessoas, para terceiros. Esse projeto tem a finalidade, né, de se regularizar a família substituta através da adoção legal, aquela judicial que uhum. é a ideal para as crianças. Nós temos projetos como o Lar Afetivo, o Novo Amigo. O Lar Afetivo e Novo Amigo é voltado para as crianças que estão acolhidas, para que uhum. as pessoas possam retirá-las nos finais de semana, passear. Seria um padrinho afetivo, né, assim, o mais conhecido, que também é desenvolvido por outras cidades, outras comarcas. O Justiça Aprende na Escola é um projeto extremamente conhecido, nós já estamos na 10ª edição. Também sempre trabalhamos com um número bem grande de escolas, né, praticamente todos os anos. Nessa semana agora nós encerramos o projeto deste ano, uhum. Com uma festa muito bonita para as crianças. Temos outros inúmeros, temos a festa de Natal que nós fazemos todo ano, agora também já está, né, pronta e nós vamos fazer no início de dezembro com as crianças acolhidas. Um projeto que é um projeto bastante, que eu brinco até e digo que é a menina dos olhos da Vara da Infância, uhum. porque ficamos 5 ou 6 anos fazendo, é uma entidade de acolhimento que chama Núcleo Promocional Pequeno Anjo, que começou também com de uma forma inédita, parceria com o Tribunal de Justiça, que nos cedeu o Departamento de Arquitetura, fez todo o projeto dessas casas lares para acolher crianças de 0 a 6 anos. E é um projeto muito, muito bonito, que hoje já não é mais projeto, é programa, funciona, atende e acolhe até 40 crianças em casas lares. É um dos nossos maiores projetos. Mas temos Guarda Solidária, uhum. temos, né, o projeto de música, o Eleitor do Futuro. Então, assim, a ideia nossa, né, de toda a equipe que eu coordeno, de fato, é, né, melhorar a vida e fazer, né, dar efetividade
fazer a diferença. Às decisões sociais. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são as principais demandas na Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa. O que, que mais tem lá?
Pois, a função, assim, né, a atividade jurisdicional na área, a infância é atender as crianças que estão em situação de risco. Então, nós atendemos uma gama, né, daquelas crianças que, de fato, estão, né, abandonadas pelos pais, ou sofrendo problemas, ou, né, criando alguma situação, né, estando em alguma situação de risco. E também atendemos os adolescentes que cometem atos infracionais. Então, uhum, ela se divide em civil e infracional, que a gente chama, né? Sempre buscando atender, né? E a finalidade do juiz que atua na área de infância e juventude é essa, a criança e o adolescente. As demandas principais são envolvendo crianças, e hoje nós temos um problema muito grave, não só em Ponta Grossa, mas no Brasil inteiro, uhum, que é a droga. Então, nós trabalhamos intensamente, né, com, sim, as situações de crianças e adolescentes envolvidos com droga. Mas não só isso, né? Crianças vítimas de violência, até alguns dos nossos projetos também são voltados, né, para criança vítima de violência, abuso sexual. Uhum. Infelizmente, ainda no Brasil, né, e aqui em Ponta Grossa não é diferente, a gente tem, né, muitas situações que precisam ser olhadas com atenção, né, envolvendo a criança e a adolescente.
Um projeto coordenado pela doutora Noeli é intitulado Família Legal e foi premiado recentemente pelo prêmio Amaerge Patrícia Scioli. Doutora, eu queria pedir para a senhora contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto Família Legal em específico. Quais são os objetivos do projeto? Como que ele tem funcionado na prática?
Então, é assim, o Família Legal, de fato, né, a gente está muito feliz, foi um, uhum, prêmio, um reconhecimento,
prêmio nacional,
pelo
trabalho, né?
É um prêmio nacional, nós concorremos, né, com o país inteiro, e neste concurso, né, nessa premiação, ela tem, né, um olhar muito, muito emocionante, importante, né, está se falando de Patrícia Scioli, que foi uma juíza vítima, né, de violência, uma violência, sim, absurda dos policiais, e a premiação foi nacional e não só na área da infância. Então, todas as áreas concorreram, e isso nos deixa, né, muito feliz de ter a escolha. Uhum. O projeto Família Legal também vem das demandas, assim, que a vara enfrenta. No dia a dia, você acaba percebendo até onde nós temos maiores problemas e vamos tentando achar soluções através dos projetos. Crianças e adolescentes que estejam em famílias substitutas, mas não regularizadas, muitas através de adoção, que precisa da adoção, outras muitas vezes assim com avós, com, uhum, tios, que já, né, há muito tempo estão juntos, mas não regularizam. A gente percebe isso muito quando a gente vê as pessoas vindo buscar, né, no cartório, buscar a vara da infância. Ah, mas eu preciso tirar a identidade do meu neto. Tá, mas a senhora não tem o termo de guarda. Não, não tenho, nunca fiz. Ou tivemos, né, temos, assim, não é bem comum, situações de crianças que às vezes 5, 6, 7 anos estão indo na escola, a escola descobre que, mas, né, não tem um guardião, cadê a mãe? Não, sim, tem mãe? Tem, só que não foi adotado oficialmente. Até encontramos dentro desse projeto já crianças que não tinham a certidão de nascimento com 6 anos, e daí a professora da escola, quando fez a exigência, descobriram, tiveram que correr para a vara da infância. Então, o projeto é voltado para essas crianças e adolescentes, para regularizar as situações de fato, tanto através de guarda quanto através de adoção. E ele teve uma resposta muito, muito positiva. Inclusive, assim, temos procuras, independente da nossa equipe, nós nos reunimos, e é uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde, então, através, uhum, de todos os postos de saúde, em núcleos de saúde do município, qualquer pessoa que lá chegue e que não tenha a guarda efetiva, ela faz, né, eles têm as fichas, eles repassam para nós, e a nossa equipe vai buscar essas famílias, fazemos dias, mutirões, para que elas venham regularizar. E nós, né, também já tivemos adoções, inclusive uma, né, que a gente comemora bastante, que é de um menino de 17 anos, uhum, que estava, né, já, né, com a família desde que nasceu, mas que queria adotar, mas não sabe como. E assim a gente, né, sempre divulga muito, e quando chama as pessoas, é no sentido de que não há uma reprimenda, ao contrário, se quer regularizar a situação dessas crianças, e temos tido uma resposta muito favorável. É, acho, né, que um dos motivos da premiação foi esse, foi em razão, né, de que se está prestando a jurisdição, além da situação social, neste caso, envolve também a atividade jurisdicional, né, a atividade do magistrado, na forma de regularizar situações e melhorar a vida, né, desses meninos e meninas.
Uhum. Doutora Noeli, eu também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o projeto Eleitor do Futuro. Explicar quando e por que, que esse projeto foi criado.
Pois então, aí, né, o Eleitor do Futuro é outro projeto que a gente faz e que é muito, muito, né, acolhido pela comunidade, que tem um sucesso, um resultado muito bom. Nós, este projeto foi idealizado por um ministro, né, pelo ministro Sávio, em 2002, em Brasília. Na época, né, ele era desembargador dos corregedores da Justiça Eleitoral, e ele projetou. Em 2004, eu tomei conhecimento do projeto, mas no Paraná não havia e nunca foi implementado por nenhuma outra cidade, pelo menos que seja do meu conhecimento. A finalidade dele é levar aos meninos e meninas, numa faixa etária aproximada, porque não é assim muito, né, estabelecido, mas de 10 até 16 anos, que é quando eles começam a votar, princípios de cidadania. Nós trabalhamos intensamente, né, com esses meninos e meninas, são estudantes, tanto de escolas públicas como particulares. Nós fazemos parcerias, né, com essas escolas, com o núcleo de educação, com a Secretaria de Educação e as escolas particulares. E começamos o projeto primeiro levando material, né, material pedagógico, cartilhas, vídeos, professores, inclusive a parceria também é com a EPG, alguns professores da EPG de História, de Direito, de Jornalismo, levam noções de política, um pouco da história do nosso Brasil e da importância do voto. E se trabalha com, por um ano, né, é um projeto que se estende no decorrer do ano, mas se trabalha, além, né, do princípio assim de como é importante votar, como é importante ter consciência no nosso voto e em quem votamos, também se trabalha a liderança, a importância do político, se tenta tirar ou se colocar, né, para esses meninos e meninas, que não é a política que é ruim, ao contrário, a política é necessária, é importante, né, a democracia, mas que precisa ser um político sério, um político que volte para a comunidade os seus projetos, para aqueles que as suas ações, né? E no decorrer dele também, depois que se faz esse trabalho pedagógico, eles montam, né, os alunos mesmo, né? Nós indicamos partidos políticos com finalidade, né, social e dentro daquela realidade social que tem no município, e eles votam nestes partidos. Então, o partido de saúde, o partido de segurança, o partido de esportes. Alguns estudantes que são eleitos entre eles se tornam como se fossem os candidatos desses partidos e fazem propostas.
Bem legal.
Propostas voltadas para a comunidade mesmo. O que é importante no esporte? O que está faltando? Cancha, sei lá, né? Mais ginásio de esportes. E isso faz com que eles também desenvolvam projetos bons para a comunidade mesmo. Depois eles são mesários, eles participam no fórum eleitoral, eles aprendem, nós fazemos, né, a eleição mesmo com a urna eletrônica, se aproximam da urna eletrônica. E a proposta do partido mais votada, a gente entrega para o prefeito para que ele possa, né, implementar no município. Então, é um projeto muito interessante que empolga, assim, todos os meninos e meninas.
Doutora, como que a senhora tem avaliado os resultados desse projeto junto aos estudantes e à comunidade em geral?
Olha, a gente vê, assim, um sucesso absoluto.
Uhum.
Os meninos e meninas, eles votam nos projetos, primeiro eles discutem nessas propostas todas, e depois eles cobram mesmo. Eles ligam na vara da infância.
Que legal.
Quando a gente vai entregar lá pro prefeito, eles vão juntos. Eu até, né, algo que eu vi muito interessante, porque nesse ano é um ano eleitoral, e daí a gente já tinha encerrado o projeto, e mandamos todas as propostas para os candidatos, né, para que eles colocassem nos seus planos de governo. E alguns candidatos fizeram, inclusive, programas, né, eleitorais, assim, com aquelas propostas, conversando uhum. com alguns dos eleitores do futuro. A gente percebe um despertar do civismo, um despertar do interesse mesmo. A gente fizemos, né, o lançamento do projeto esse ano, foi na Câmara de Vereadores, eles começam a ter esse contato, né, com os poderes, né, uhum. poder executivo, poder legislativo, e com o judiciário na esfera eleitoral. E até entender melhor a justiça eleitoral, né? A olhar a urna, a parar de pensar que a urna é possível, que na urna a gente passa lá, né, que tem aqueles chuchos, aquelas, uhum. aquelas falcatruas que as pessoas falam. Então a gente mostra para eles como funciona. No projeto Eleitor do Futuro é bem importante a gente dizer que esse ano nós contamos com o apoio absoluto do presidente do TRE, o desembargador Keppen e o desembargador uhum. Xisto, né, que é atual presidente e corregedor. Eles foram, assim, uma peça essencial para que a gente pudesse desenvolver da forma que foi. Nesse ano nós alcançamos aproximadamente 7 mil alunos. Mas
é
esse projeto nós fizemos em 2006, 2008, já com 12 mil alunos, que são os eleitores,
uhum.
né? Então, ele é um sucesso muito bom e é um resultado muito bom mesmo.
E, doutora, outra iniciativa que eu acho que vale a pena a gente pontuar para os nossos ouvintes é o projeto Música para Todos, que inclusive recebe um incentivo da Lei Rouanet para o seu funcionamento. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem funcionado essa iniciativa, doutora Noeli.
O projeto Música é algo também, né, que no primeiro momento eu idealizei, eu imaginava em fazer e
uhum.
a gente não sabia muito como. Quando a gente fala nesses projetos, Jéssica, é importante, assim, até falar, o judiciário é um poder dentre os três, mas que nós não temos verbas, né? Nós não
Sim,
temos,
claro.
Como, por exemplo, lá no executivo ou no legislativo, existem, né, parcelas das verbas que eles recebem que podem ser destinadas para determinados assuntos. No judiciário, não, né? O juiz, as equipes que trabalham no judiciário, nós trabalhamos só com a vontade. O projeto Música é um exemplo. É como é que você vai fazer um projeto que você precisa de instrumentos, você precisa, né, de professores, você não consegue ensinar música brincando, né? Você
uhum.
precisa de profissionais. E isso já há alguns anos, pensando em fazer e achando caminhos. Até em Guarapuava tem um psicólogo lá, que é da área da infância lá, que tem um projeto, mas ele também sempre dizendo que é muito difícil se conseguir verbas. Bom, surgiu a ideia da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet também é algo, né, que se fala muito, até agora é um assunto muito atual, puxa, mas essas verbas estão sempre sendo destinadas de uma maneira equivocada,
uhum.
né, não para as pessoas que mais precisam, para os artistas, para a cultura. E aí eu chamei a equipe e falamos, vamos fazer um projeto, vamos dizer o que queremos e vamos tentar buscar verbas com as empresas. E deu muito, muito certo.
Uhum.
Há alguns anos que havia idealização, mas no ano passado a gente colocou isso no papel. No ano passado mesmo nós conseguimos uma das empresas aqui de Ponta Grossa, que já acolheu o projeto de mãos assim, né, muito aberta, braços abertos. Já nos doou uma parcela grande do valor via Lei Rouanet. Conseguimos a aprovação do projeto no Ministério da Cultura, de uma maneira até bastante rápida. É um projeto interessante porque no Ministério da Cultura, a vara da infância, ela não, também não é, né, pessoa jurídica, então
uhum.
não tem CNPJ. Nós precisávamos disso, daí uma empresa, um dos músicos queria nos ajudar, nos ajudou. E nos cedeu esse CNPJ, criamos, só que a vara da infância está lá na Lei Rouanet também. Eles nos cederam esse patrocínio, essa autoria, né, essa verba, com o nome da vara da infância e juventude, Poder Judiciário. Isso é muito bom. Ele alcança até a média de 30 a 40 alunos, são meninos e meninas também que são acompanhados pela vara da infância. A prioridade são crianças acolhidas, estão nas entidades, né, as que estão acolhidas, e aquelas que estão eventualmente em medida socioeducativa. Os adolescentes, tanto internados quanto da semiliberdade e em meio aberto, também participam. A regra é qual? Tem que ter um olhar, né? Porque música você também não impõe, precisa ter o dom, precisa gostar. E estamos avançando também de uma maneira muito empolgante, muito mesmo.
Que legal.
Né? Já fizemos até show com os meninos, a gente aprende assim, são aulas de teclado, então conseguimos comprar todos os instrumentos, são instrumentos nossos já, teclado, violão, bateria, instrumentos de percussão. E a gente e flauta, a gente vai, puxa, mas as crianças vão aprender a tocar flauta, pior que estão aprendendo. E estão muito felizes. Isso também é muito bom. Então, é mesmo, né, algo que nos deixa muito felizes. Por que música? Porque esses meninos e meninas precisam um pouco, né, de um olhar, né? A música no Brasil precisa ser explorada, música de qualidade, ele tem a finalidade de ensinar a tocar, mas também de entender a música. Agora, na semana passada, na Semana da Criança, a gente fechou a parceria com a Secretaria de Cultura aqui de Ponta Grossa, e eles estão, né, aprendendo música dentro do conservatório.
Bem
lá
legal.
Eles têm contato com outros professores também, é muito bacana. E, né, é um projeto também que gostamos muito.
E, doutora, conta um pouquinho pra gente como que tem sido essa experiência pessoal e profissional da senhora na coordenação de tantas iniciativas ligadas à área da infância. Como que tem sido fazer tudo isso?
É trabalhoso.
Imagino.
Né? A gente, né, e você vê que eu falei números, assim, mas são números grandes mesmo de público, né, acolhido.
Uma quantidade bem expressiva,
alcançado,
né?
As equipes são, né, também muito dedicadas. E para o juiz da infância e juventude, é uma satisfação, né, muito grande ver o resultado disso. Eu, né, desde que comecei aqui, desde que cheguei em Ponta Grossa e me vi, né, dentro de uma vara de infância, nunca tinha atuado na infância, eu no começo achei que aquilo era muito difícil, só que depois a gente vai aprendendo que é impossível ser um juiz da vara da infância e juventude dentro do gabinete. Você tem atividade jurisdicional, né? Você tem um número muito grande de processos tramitando, você precisa necessariamente, afinal, né, é judiciário, prestar jurisdição dentro do processo. Mas não adianta nada você deliberar e não ver o resultado. Então, eu como assim, satisfação profissional mesmo, em termos de experiência, é muito gratificante. Né? Eu vejo assim, a cada vez que você vê um sorriso de uma criança, ou vamos só citar o nosso projeto, né, que é o Justiça Aprende na Escola, que é uma iniciativa, né, que o tribunal apoia bastante, quando você vê um sorriso, ou vê uma criança vestida de juiz, fazendo um júri,
que
uma
legal.
Criança de 10 anos, ou então um chegando para mim, como foi ontem, que foi o encerramento, doutora, pois eu coloquei a minha toga. Eu olhei assim e falei, nossa, o que é uma toga?
Uhum.
A toga é a roupa que o juiz usa. Isso faz muito bem para gente. Então, é uma satisfação muito boa. E assim, a gente espera, né, passar isso a todos os colegas que atuam na área da infância. Todos são muito voltados e vocacionados. Uma área que é difícil de atuar se você não é vocacionado. Você tem que alcançar muitas áreas, né? Eu nem falei dos projetos da adoção, que é um outro, né, uma outra área que a gente trabalha bastante. Mas muitos colegas, até, né, que têm as outras áreas, as áreas mais civil, criminal, às vezes me diz, mas poxa, né, Noeli, você está no sábado, está no domingo às vezes, mas a gente nem percebe.
É um trabalho em tempo integral, né, doutora?
É um tempo integral, mas assim que você vê o resultado, vê a população e vê, porque muitas vezes a gente se depara, né, na nossa atividade jurisdicional com a caneta, com o processo, mas, puxa, mas o que adianta eu deliberar se isso não vai acontecer? Na área da infância, você tem essa chance. E tem a chance também de trabalho intensamente com uma criança e depois ver que ela vai ser, ou quando você a encaminha, uma família substituta, pode ser com a guarda, pode ser com a adoção, ou mesmo ver a família dela melhorando e voltando para a família. Isso é uma satisfação quase que não tem como explicar. É muito bom.
E, doutora Noeli, quais são as principais dificuldades que são encontradas por magistrados que, como a senhora, atuam nessa área e vão além do dever funcional para melhor atender a comunidade? E falta uma estrutura melhor para o juiz?
Falta. Melhorou bastante. Há alguns anos o CNJ tem forçado, aqui no Paraná mesmo melhorou muito, as equipes técnicas, né, vieram, se não o suficiente, mas nós temos, né, uma equipe técnica que não existia, nós não tínhamos sequer psicólogo há 3-4 anos atrás. Melhorou, mas ainda estamos a anos-luz de alcançar aquilo que é necessário. O juiz da Vara da Infância não trabalha sozinho, ele precisa de técnicas, de assistentes sociais, de psicólogos, ele precisa, né, de conselhos tutelares, senão ele não consegue, né, fazer o resultado da atividade judicial. Então, ainda temos muita carência, ainda falta desde a infraestrutura, né, material, pessoal, espaços mais adequados. O nosso fórum de Ponta Grossa é muito antigo, as nossas equipes, a nossa psicóloga atende do lado do assistente social, muitas vezes tem até aquela privacidade que é necessária. Então, nós temos dificuldades muitas. Nós temos um olhar hoje do judiciário, tanto, né, do Tribunal de Justiça, temos o Consige, eu sou membro também, né, do Consige, que trabalha intensamente, mas precisamos avançar bastante. Precisamos mesmo, né, de um olhar assim, fazer mais cursos, olhar mais para o magistrado que atua na vara da infância e juventude, não olhar como um número, né? O juiz que trabalha na vara da infância e juventude não é o processo, ele tem que estender muito mais que isso, e o judiciário muitas vezes não pensa assim, né? Mas no momento a gente tem, né, tanta corregedoria, temos a presidente do tribunal, através de conselho da coordenadoria, que tem avançado. Precisamos andar muito mais. Não temos motorista, a gente sabe, né, que no Paraná todo, muitos juízes não contam sequer com assistente social, que não tem alguém que possa levar uma criança que precisa eventualmente. Ainda, né, a carência é grande, e a luta, né, dos juízes da vara da infância e juventude é nesse sentido, é para que melhore. Nós precisamos avançar muito ainda.
Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo está acabando, está terminando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria perguntar, na opinião da senhora, quais são as melhorias necessárias no nosso país no que se refere à proteção da infância e da juventude?
Precisa se olhar para o artigo 4º do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, e levar a sério o que diz lá, que é prioridade absoluta, né, é prioridade a todos os direitos à criança, os direitos da criança são os prioritários. Infelizmente, em todas as esferas, inclusive no judiciário, não se olha com esse olhar, né, na sua grande maioria. As gestões do executivo e do legislativo também, quando vão lá fazer seus projetos, pensam em tudo e na criança e adolescente não. Como se a criança adolescente, não vota, então tudo bem, né? Não é assim. De fato, é preciso, né, que se olhe com mais prioridade para a criança e adolescente. Avançou o nosso Brasil nesses últimos anos, tem um olhar melhor, o estatuto tem sido debatido mais, tem sim, mas nós também estamos a passos, né, de tartaruga. O estatuto tem mais de 20 anos, mas não faz nem 5 que parece que se despertou um pouco para a área da criança e adolescente. Então, a mensagem que pode se deixar é no sentido de que em todas as esferas, né, do poder público, e em qualquer, desde o municipal, estadual, federal, executivo, legislativo, judiciário, se olhe e se aplique o artigo 4º, que diz que a criança precisa de um olhar, né, prioritário, que ela seja, que ela tenha escola, que ela tenha saúde, que ela tenha casa, que ela tenha, de fato, aquilo que é o mínimo indispensável para o ser humano quando ele está começando, está na fase de desenvolvimento.
Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo acabou agora, mas eu quero novamente agradecer a senhora pela sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e parabenizá-la por todo esse trabalho, todas essas iniciativas tão importantes.
Eu que agradeço, agradeço os ouvintes, agradeço o espaço, estou sempre, né, à disposição para poder falar, né, para poder de alguma maneira passar as atividades daqui, ou, né, ou somar experiências com todos os demais colegas e com a população que nos ouve, para melhorar, né, a vida e a estrutura
com
das
certeza.
Crianças e adolescentes. Muito obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!